Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Estamos ao vivo! Eu, Liber Paz e Samela Hidalgo, a moça que está sem luz no quarto, mas tem uma luz na frente dela. Veja só, porque é uma pessoa iluminada, iluminada por esse mundo dos quadrinhos.
Oi, oi, eu sou o Liber, é a Samela. Oi, Samela, tudo bem? Obrigado por ter vindo.
Oi, deu um eco aqui, eu não sei de onde está saindo.
Pois mas... eu também percebi, eu falei e eu ouvi eu mesmo falando, daí eu dei uma travada também.
Confusa, mas agora deu certo.
Um pouquinho que o gato está me mordendo aqui, desce. Então, ele fica carinhoso até um momento, depois ele fica perigoso. Peraí, deixa
eu... Eu esqueci, temos na live também o gato do Liber, não é?
Esse é o Liter, é o gato do Eli, não é o gato do Liber. Vocês estão me ouvindo ainda?
Sim, estamos. Então, tá. O Eli tá voltando agora e vai pegar o gato dele de volta. O Liber vai ficar sem o gatinho.
Por um mês. Ele nem vai pegar o gato, ele vai ficar aqui com a gente no apartamento por um mês, depois ele volta pra Austrália e o gato continua com a gente.
Ah, tá.
Ganharam o gato.
A gente tá de guardião, né? Somos tutores legais e procuradores. O gato precisa de alguma coisa, a gente faz um atendimento. A gente é o Mandalorian e o gato é o Yodinha.
O Grogu. Ó, vamos colocar algumas pessoas aqui. O Tony já dando um oi, dizendo que finalmente vai conhecer quem é Samela Hidalgo. E assim, ó, quem é esse ser que eu só sei o nome? Porque, cara, você faz muita coisa, Samela. Porra, você faz muita coisa, cara. Tipo, você, Dandara, Dani. Porra, vocês fazem muita coisa, cara. Muita coisa. Eu fico de cara. Eu abri o teu LinkedIn assim. Caralho, você faz muita coisa, bicho.
Porra. Você foi me stalkear no LinkedIn.
Fui. Cara, você faz muita coisa, bicho. Porra. Quer contar para as pessoas tudo o que você faz?
Bora lá. Aí, mais ou menos. A minha gata resolveu chegar aqui, a Shuri, e ela tá mexendo no meu computador. Então, assim, ela vai deitar e eu vou esperar ela deitar. Pronto. Obrigada, Shuri. Valeu, gente. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Samela Hidalgo. Vou dar aqui meu
currículo. E a sua irmã tá aqui? Deve ser sua irmã.
É minha mãe, talvez. Minha mãe, Oi, mãe. Eu sou editora de quadrinhos. Eu trabalhei durante 5 anos na Devir como assistente de edição, foi onde eu comecei, né? Foi minha primeira casa. E lá eu trabalhei com eventos, com assessoria de imprensa, com marketing, com distribuição. Eu era responsável pela distribuição da Devi, não somente dos quadrinhos da Devi, mas do, né, a Devi também é uma distribuidora, então dos quadrinhos da Panini, JBC e todas as outras editoras que existem de quadrinhos. Hoje em dia eu sou produtora editorial no estúdio Eleven Dragons, que é o estúdio de criação aqui em São Paulo. E sou curadora dos títulos da Social Comics, que é um stream de quadrinhos, né, digitais. E também eu sou editora do blog da Social Comics, a gente fala também sobre quadrinhos, a gente tem várias colunas lá, inclusive de educação e quadrinhos, que eu acho que o Scama já participou, né, uma vez, já mandou um texto lá.
Yes.
E deixa eu ver o que mais. Eu tenho um talk show de quadrinhos também no canal da Social Comics.
Genial. Chamado
Ainda Bem Que Não É Ao Vivo, onde eu ajudo os quadrinistas e os profissionais da área, né, a passarem vergonha. Então, é um programa de humilhação. Eu humilho eles, os convidados, e eles me humilham de volta. É sensacional.
Utilidade pública.
E eu também sou, né, idealizadora do projeto Norte em Quadrinhos, onde eu ajudo a dar visibilidade aos quadrinistas do norte do país, com agenciamento, concursos profissionalizantes e marketing, imprensa, tudo assim para os quadrinhos do norte. Eu também sou colunista no site Mina de HQ também, onde eu posto lá textos a cada bimestre, né, falando sobre representação e representatividade feminina nos quadrinhos. Eu acho que por enquanto é isso.
Por enquanto, cara, é muita coisa. E aquele teu talk show, o do Camilo é muito engraçado, cara. O do Sidão também é muito engraçado.
Mano, o pessoal sofreu comigo lá. Foi muito bom
humilhar isso. Com o Samir é muito engraçado. O Samir, porra, não, eu vim aqui porque o diretor mandou, porque eu sou empregado. Muito bom.
Ele foi obrigado, porque ele foi o primeiro, foi o nosso cobaia.
Você é uma... Isso quem falou foi o Sidão, não sou eu. você é a Tata Werneck que deu certo, né? Porque a Tata Werneck é chata, mas você é legal. Tipo, você consegue fazer as pessoas rirem e ser legal do mesmo jeito.
E eu sou mais alta que ela, acredita?
Olha
eu
só.
Eu sou pequena, mas ela é menor que eu, então... Uma informação uau. Importante.
É, ó, a Milena dando boa noite, o Alex
boa
dando
noite, Bi.
Boa noite também.
Olá.
Cara, e assim, como é que você começou lá no Devir? Porque você veio de Manaus, né?
Sim, sim.
Como que isso rolou? Chegou, oi Devir, eu sou a Samila.
Oi, gente, joguei meu currículo por debaixo da porta. Não, eu larguei a faculdade de arquitetura em Manaus, eu fazia arquitetura, já estava no terceiro ano de arquitetura, e quando eu pensei, eu odeio esse curso, eu não sei desenhar, eu não sei fazer conta, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, e aí eu larguei o curso e falei para os meus pais que eu queria vir para São Paulo fazer produção editorial, né, que é uma área da comunicação, e que só tinha na faculdade aqui de São Paulo ou no Rio de Janeiro. Então, eu escolhi vir para São Paulo. E lá na faculdade, eu conheci a Marília, que era uma amiga minha, que ela trabalhava na Devi. Então, ela estava saindo da Devi, estava se mudando, né, para os Estados Unidos. E ela me indicou para a vaga dela. E eu fui fazer lá uma entrevista. E eles me contrataram por um diferencial, que é... Eu nunca tinha trabalhado na área, né? Eu estava na faculdade ainda, fazia um ano que eu estava na faculdade. Mas eles me contrataram porque na época eu tinha um canal no YouTube que eu falava de livros e quadrinhos. Então, eles acharam esse diferencial, porque eles queriam que, além de eu ser lá assistente de edição, eu também fosse a cara da Devi, né? Então, eu me comunicasse com a galera. Então, eu fui contratada... Olha só, o YouTube me deu emprego, hein? Importante aí.
É, porque assim, olha. Porra, você... Agora, um elogio sério. Você é uma puta comunicadora, bicho. De verdade mesmo. Você entra naquele canal lá, que bom que não é ao vivo, e assim, o do Sidão é exemplar, porque vocês não falam nada e você não consegue desligar. Você não consegue. Assim, fica, acho que uns 15 minutos não falando nada e você fica hipnotizado sem piscar. Falei, porra, isso é... Sério, é coisa de gente muito foda, cara. Parabéns.
Muito obrigada. De verdade, essa é o objetivo do programa era isso, tipo, era a gente falar de nada, só apresentar a galera, os quadrinistas, e falar coisas que eles geralmente não falam, porque a gente tá, quando eles vão para entrevistas, eles falam a mesma coisa sempre. Sim. Então,
o objetivo é o que a gente tenta aqui, a gente tenta fazer isso aqui com muito menos brilhantismo. Ó, a Júlia tá falando que cada vez que você cita alguma coisa, a internet dela fica mais lenta, tamanho o seu peso. O peso das suas coisas que você faz. A Júlia, que é a nossa Annie Lennox aqui do It Club, e a gente gosta muito dela.
Ah, oi, Júlia.
A Júlia querida. Ó,
o Fabiano ficou triste porque perderam uma arquiteta.
Fica triste não, porque minhas casas, meus projetos, tudo caiu, eu tenho certeza. Eu não sei fazer conta. Ia sair tudo errado.
O Alex disse que o preferido dele foi o do Load. Puta, esse eu não assisti. Eu vou assistir hoje a hora
que... O do Load é meu preferido também. Porque eu acho que o Load é o que eu mais tenho intimidade, a gente se conhece há muito tempo. E aí foi merda atrás de merda. Foi só
cara, mas é muito legal, cara. É muito legal porque, assim, o do Sidão, que é o cara que acho que eu mais conheço ali, né? Mais meu amigo. Assim. Uhum. Meu, vocês não falaram nada. E é muito engraçado. E você não consegue desligar. É muito bom, cara. Você mandou.
Obrigado, 220, né? E é bom que os convidados também, eles entram na mesma pira. Começam a acelerar também, a falar besteira. Então,
cara, é muito gosto. Bom. Muito bom, mas diga lá, Liber.
Não, você tá indo bem, vai.
Ah, tá, não,
achei que você... Não quero, você tá tão empolgado falando, não quero...
Eu tô, eu assisti os negócios da Samila, curti. E assim, falando agora um pouco mais, de uma parte um pouco mais séria, cara, você cuidou da distribuição da Devir, isso não deve ser uma coisa muito simples de fazer, num país continental. Você chegou a pegar a pandemia ou não? Ou você saiu antes? Saiu antes,
sim,
né?
Não, eu peguei a pandemia, eu saí da Devi no final de 2020, então já tinha, eu passei...
E aí, como é que é essa questão de... Cara, que distribuição é uma parada que eu fico de cara, assim. Eu trabalhei muitos anos atrás numa empresa que fazia material para trânsito, e eles faziam aquelas apostilas para quem vai tirar a primeira carteira e tal, pro Brasil inteiro. E o ponto mais foda dos caras era a distribuição. E daí eu entendi toda a questão da logística, distribuição e tal. como que é com quadrinhos? Que é uma coisa que eu sempre curti bastante, assim, de saber. E não trabalhar, é claro.
Não, é qualquer coisa, né? Como tu falaste, qualquer coisa dito de distribuição no Brasil, mas eu nem sei de quadrinho, qualquer coisa é uma dor de cabeça, porque a gente não tem, né, estrada suficiente. É, ainda mais que a gente for falar, sair assim desse eixo aqui de São Paulo, quando a gente vai para os lugares mais afastados, né, desse grande centro, a gente percebe que é cada vez mais difícil ainda de chegar. E falando da minha experiência de, né, ser do norte, ser de Manaus, e, por exemplo, para Manaus, a gente não chega lá de por terra, né? Tipo, de carro, só, né? De ônibus. Ou você vai de avião, ou você tem que pegar barco. Então, a gente já percebe aí que ali no norte, principalmente, a gente fala até que nossas estradas são os rios, né? Porque é o que a gente mais se locomove lá. Então, quando tinha, por exemplo, um grande lançamento da Devi, a Biblioteca Eisner, ou os livros do Alan Moore que a Devi publicava, né? O Liga Extraordinária. Eu lembro que a gente tinha que fazer toda uma conta, um cálculo, para saber em quanto tempo a gente tinha que mandar para cada região, para saber, para eles chegarem tudo no mesmo dia, ou então na mesma semana, sabe? Então, quando era coisas para o norte, para o nordeste, a gente mandava mais cedo do que para o sudeste ou para o sul, porque a gente sabia que ia chegar na mesma data que ia chegar para o sul e para o sudeste. Então, tinha que fazer toda essa cálculo, essa conta, tipo, quanto tempo leva para chegar lá no Pará? 25 dias, 20 dias. Então, manda 25 dias antes do lançamento. São Paulo, mandava, tipo, 5 dias antes, 3 dias antes. Então, tinha que fazer todo esse cálculo, porque a gente sabia que era uma dor de cabeça quando a gente fala de distribuição. E a Devi tinha esse sistema de distribuição, né, de distribuir quadrinhos de outras editoras também. Então, a gente tinha... Opa, minha gata se lambendo aqui. acabando com a minha...
Daqui a pouco ela mostra a bunda e sai.
Ela vai passar por aqui. E aí, quando eu também fazia essa parte da distribuição das outras editoras, eu lembro que eu tinha que cadastrar todos os quadrinhos da Panini, por exemplo, do mês. Então, a Panini mandava...
Que pariu!
Exatamente, 80 títulos, mais ou menos. A Panini mandava 80 títulos e eu tinha que cadastrar um por um no sistema. E falar o que era mangá, o que era DC, né? Separar DC, Marvel, mangá, quadril nacional, que a Panini
Disney.
Disney, exato. Então, assim, nossa, eu passava, sério, umas 2 semanas só cadastrando coisas do mês, assim, da Panini. E tinha que fazer toda a distribuição para as lojas, né? Que a Devi trabalhava com esse sistema de loja especializada, Comic Shop, no Brasil todo. Então, catalogar todas as lojas, e aí falar com as lojas, e saber quem é que, né, através do site lá, quem é que vai comprar, quem é que vai pegar, quantos números do Batman 80 querem, quantos do Berserk 14 a loja tal vai querer. Então, era um trabalhinho, era uma dor de cabeça, mas era divertido também, porque aí eu conhecia vários quadrinhos, vários mangás, eu conhecia tudo, porque eu tinha que saber a sinopse, eu tinha que saber quantos volumes tinham, eu tinha que saber o número de páginas, então...
Nossa!
Era um trabalhão, que empenho.
É que eu me lembro da década de 80, e eu tô dizendo da década de 80, porque foi quando eu comecei a ler gibi, você não tinha nascido ainda. Mas daí eu cheguei e comprei esse aqui, ó, Libero, X-Men versus Novos Titãs, que toca no meu coraçãozinho, tem toda a história da minha avó e tal. E aqui, ó, o gibi custa 4 mil cruzeiros. E aqui, ó, não vai dar pra ver na câmera, mas tá escrito assim, ó. Vou tirar o
distribuição
óculos,
que é velho, para
Manaus, Santarém, Boa Vista, Altamira, Macapá, Porto Velho, Rio Branco, Ji-Paraná, Sinop, Alta Floresta, R$4.600.
É isso, cara.
Cruzeiros. Era 600 cruzeiros a mais para essas cidades, porque ia por via aérea. E dessas cidades ia para as outras, ou talvez nem fosse.
É isso. Tinha esse problema também do frete, né? Por exemplo... Tudo pro norte, o frete é mais caro. É aquela coisa, né? Frete grátis para todo o Brasil, menos para o norte e nordeste. Eu já falei para mim mesma que quando eu tiver um site do Norte em Quadrinhos, eu vou fazer o reverso. Frete grátis para todo o Brasil, menos pro sul e pro sudeste. Sinto muito, meninos. Eu sei que vocês não são do sul, mas assim...
Não, mas você sabe o lance do sul, cara? Eu vou te falar uma coisa. Você tá assistindo Last of Us? Você chega a acompanhar lá?
Sim, todo domingo.
Sabe o começo da segunda temporada lá, do segundo episódio, que daí tem lá na cidade, acho que é na Indonésia, lá que daí eles perguntam para especialista em fungos, o que nós fazemos? Daí ela fala, bomb. Toda vez que me perguntam, o que a gente faz com o sul? Bomb.
Olha, eu morei um ano em Ivatuba, que é uma cidade do lado de Maringá. Morei um ano aí, então tenho propriedade para falar também.
Cara. Eu só tô habituado com o sul porque eu cresci debaixo desse sol, assim, saca? Eu sou tipo Superman, assim, a radiação desse sol, criei casca grossa, porque, pelo amor de Deus, cara, tem umas coisas que depois daqueles lances dos trabalhos escravos lá no Rio Grande do Sul e dos depoimentos lá, nossa senhora, tá difícil.
É, tá Brasil, bem difícil. Né?
Brasilzão nosso, né? Mas vamos voltar a falar de quadrinho. Quadrinho é bom, gibi. Mônica, 60 anos da Mônica aí.
Eu falo sempre pro Sidão que eu nunca li Turma da Mônica quando era criança, gente. Então ele fala que eu sou poser, né, de Turma da Mônica. Eu lia...
Oi, o que que você lia? Isso, o que que você lia? Como é que foi essa tua relação com os quadrinhos?
Eu ia falar... Lá em Manaus, a gente tem um quadrinho que circulava nos jornais na época, chamado O Curumim, né? Que significa o menino, né? E eu lembro que eu lia muito O Curumim quando eu era criança. E aí, é estilo Turma da Mônica, que é um indígenazinho, criança, e ele dá lição de moral e tal. Então, ele fica tipo, não jogue lixo nos rios. E aí tem a historinha de que não pode jogar lixo no rio. Então, eu lia muito O Curumim quando eu era criança. Eu cresci lendo O Curumim, que foi o primeiro quadrinho que eu li na minha vida. E então, eu até falo, meu Deus, pra mim era a Turma da Mônica da Amazônia, sabe? Porque eu não li a Turma da Mônica, eu li O Curumim. Eu fui ler Turma da Mônica com as graphics MSP já, quando eu tava em São Paulo, adulta. Então, meu primeiro contato foi com esse quadrinho mesmo.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.